Bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC, programa da BTC, onde conversamos com executivos e empreendedores que são referência em seu mercado, para que eu, você e todo mundo possa aprender com situações reais e casos práticos. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC, e no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o Lucas Vargas, CEO da Nomad. Lucas, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui com a gente.
Oi, Gustavo. Oi, todo mundo que nos escuta. Eu que agradeço, pela oportunidade. Feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho.
Muito obrigado. Bom, a gente vai começar esse papo, mas antes da gente começar, vou pedir para você que está acompanhando a gente pelo podcast, pelo seu podcast favorito, ou eventualmente pelo YouTube, para seguir nossa conta no Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá. A gente divulga uma série de conteúdos como esse e vários outros lá na nossa conta do Instagram. E também, se você quiser deixar uma sugestão, como no seu podcast você não consegue, dá uma olhada lá no YouTube, já aproveita e se inscreve no nosso canal e deixa um comentário sobre temas ou pessoas que você gostaria de acompanhar aqui no Papo BTC. E bom, para não enrolar mais, né, porque a gente tem que aprender bastante por aqui, vou começar aqui com o Lucas e, como já é de costume, Lucas, quando a gente traz alguém no Papo BTC, é muito interessante para o pessoal que está ouvindo a gente conhecer um pouco do histórico, né? Então, hoje você é CEO responsável, por todas as operações da Nomad. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco no detalhe da Nomad, como é o modelo de negócio, o que faz, mas só para adiantar, a Nomad hoje, a Nomad é uma empresa, que possibilita que pessoas tenham conta, em dólar, né? Conta nos Estados Unidos, no exterior. O Lucas vai explicar muito melhor do que eu, e também invista, no exterior, esteja, exposto a ativos fora do Brasil, tá? Mas ele vai explicar muito melhor. Mas antes disso, Lucas, conta um pouquinho para mim e para o pessoal que está ouvindo sobre o seu desenvolvimento de carreira, desde a sua formação. Você é engenheiro de formação, passou por uma série de áreas, né? Teve experiências muito ricas até chegar na posição de hoje. Conta um pouquinho para a gente.
Legal. Como você comentou, eu sou engenheiro de formação e engenheiro tem um quê de espírito de engenharia, né? E acho que como você mesmo comenta e estava falando aqui antes mesmo da gente começar, muito do público que acaba tendo interesse por negócio acaba tendo essa origem em áreas, seja engenharia, matemática, né, de exatas, é comum. E comigo, eu acho que eu segui um caminho parecido com o de muitos dos ouvintes, ou que já estão seguindo ou que vão seguir, que é: me formei em engenharia, mas eu nunca exerci nada relacionado à engenharia. Me formei em engenharia de comunicações no IME, Instituto Militar de Engenharia, mas assim que eu me formei, eu fui trabalhar na Bain & Company como consultor. Na verdade, em paralelo ao curso de engenharia, eu também fiz um curso de administração na FRJ. Estou aqui as duas em paralelo ali. Comecei fazendo engenharia. Rapidamente, já no segundo ano, eu também me inscrevi num curso de administração. Já tinha percebido que possivelmente eu não trabalharia como engenheiro depois. E deu para ver que eu sou relativamente nerd, né? Assim, muito, enfim, muito focado ali. Então comecei a fazer esse outro curso em paralelo e, no fim das contas, me formei nos dois. Fui para Bain. Assim como o próprio curso de graduação que eu fiz por ver, imagina, um vestibular, acho que eu devia ter uns 16 anos, então não sabia exatamente quais eram as possibilidades, né? Então, isso fez com que eu fizesse esses dois cursos, porque estava realmente muito perdido, e fui para Bain muito por influência dos colegas também. Também não tinha, não conhecia muito, não sabia como era aquela vida, o estilo de trabalho. Então, acabei indo para Bain muito por eu acho que pouca experiência e pouco entendimento do que eram as oportunidades. Bain, assim como outras empresas de consultoria, recrutavam no campus, né? Então, acabei indo para Bain. Minha experiência na Bain foi de menos de 3 anos. Então, na Bain eu tenho essa dualidade de um respeito e uma gratidão muito, assim, tremenda pelo ferramental que absorvi. Até hoje, Eu brinco aqui na empresa que eu faço reflexões e penso em estratégia fazendo slide ali. Vou fazendo no slide e peguei isso muito da bem. E acho incrível o ferramental que eu consegui pegar ali da bem. Da bem eu fui fazer meu mestrado fora. E ali foi a porta de entrada para o mundo de startups e tecnologia, que foi o que eu comecei a fazer logo que eu cheguei no meu mestrado. Fiz mestrado em Harvard, nos Estados Unidos, e cheguei lá em 2009. No Summer, eu lancei com uma colega de lá brasileira um clone do Groupon. Era a época que o Groupon estava explodindo no mundo. A gente lançou isso durante as minhas férias ali de primeiro e segundo ano. Como a maioria cresceu muito rápido, mas estagnou, né? E no fim das contas, a gente, depois de um ano, fez um earnout, uma venda ali para um outro player. Me formei. Tive uma passagem pelo Groupon, logo depois que eu me formei, mas foi uma passagem de algo como um ano. E na sequência, em 2012, eu me juntei ao Viva Real. Viva Real, na época, uma startup que tinha acabado de pegar um Series A da Monax e da Kazek. Vale lembrar que em 2012, tempos super iniciais, né, do ecossistema de tecnologia do Brasil, então ainda era um momento em que não tinha muita referência. Se a gente pega os unicórnios aí atuais, praticamente nenhum, ou muito poucos deles existiam na época. Nubank veio depois, Gym Pass veio depois, a grande maioria deles veio depois. Então era um momento muito inicial, mas eu tinha um pouco desse ímpeto aí por construção de negócios novos. Então me juntei ao Viva Real em 2012, depois do Series A. E essa jornada que começou lá em 2012 terminou em 2020, com a venda do então Grupo Zap para a OLX. Então, entrei ali como um VP comercial, assumi outras responsabilidades, em um dado momento substituí o fundador CEO como CEO, a gente fez a fusão com o Zap, que era um dos nossos concorrentes, e aí criou-se o Grupo Zap, fiquei como CEO ali, e aí a gente fez a venda em 2020 para a OLX. Foi uma venda, já era um negócio grande, né? Muito diferente daquele negócio inicial, a empresa já com seus ao redor de 1.000 colaboradores, a gente vendeu por quase 3 bilhões de reais. Então foi uma jornada legal ali, uma bela experiência. E no final dessa experiência, eu estava ali buscando. Sou relativamente jovem, né? Sempre relativo, mas enfim, relativamente jovem, ainda com vontade barra energia de construir novos negócios, de colocar em prática muitos dos aprendizados, buscando novas indústrias, coisas diferentes que pudessem me engajar agora em um outro momento, né? De vida, outras motivações, enfim. E a própria Monax, que foi quem me levou ao Viva Real lá em 2012, estava fazendo um seed, tinha feito, na verdade, um seed num negócio que o Patrick e o Gabriel, cofundadores ali do iFood e alguns outros amigos estavam fazendo, e eles também estavam ali, eu já os conhecia de outros carnavais também. O iFood, uma das poucas empresas que existiam, né, naquela época, quando eu me juntei ao mundo de tech. Então, nesse momento ali, eu estava também explorando novas oportunidades e me juntei ao time. Então, um pouco disso. E aí estou aqui com a Nômade, desde então.
Bom, legal, pô. Antes da gente começar a falar da Nômade, né, que é a ideia, a gente abordar bastante aqui o modelo de negócio, entender quais são os desafios, como foi criada. Sabe que tem muita gente que faz os cursos da BTC, alunos nossos, alunas, que tem interesse em realizar um MBA fora, né? Então, putz, eu estou fazendo curso, eu quero seguir minha carreira em consultorias estratégicas, como a Bain, que você comentou, McKinsey, BCG, Eight Kearney, enfim, não mais Eight Kearney, né? Kearney agora, só tiraram o nomezinho. Mas, enfim, o MBA acaba sendo de desejo de muitos. E muitos têm a dúvida se vale a pena, se compensa, se tem retorno. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, na sua visão e na sua experiência. Quando você analisou, né, na época de fazer o MBA, você pensava nessa questão do retorno? Foi uma coisa que você levou em consideração? Você sabia que teria algum retorno de alguma forma? E no fim, você acha que de fato contribuiu muito? E o que que contribuiu? Se foi o fato de ter as disciplinas, as experiências, o summer, né? Então, se você aproveitou mais nas férias do que nas próprias aulas. Enfim, comenta um pouquinho sobre essa experiência do MBA, o que que você tirou dela?
Legal. Esses 2 anos, às vezes tem alguns cursos de 1 ano, né? Mas no meu caso, 2 anos, acredito que a maioria dos cursos comparáveis ali, né, de mestrado dedicado full-time, são 2 anos. É um período muito longo e que dá muita, muita abertura para você escolher o que fazer durante esse período, né? Seja a projetos, seja aprender, se dedicar a aprender de fato, tirar um tempo, né, para repensar a sua vida, etc. Então, na verdade, cada um consegue ali se aproveitar de algumas das várias, certamente a gente não consegue se aproveitar de tudo, mas de algumas das várias possibilidades que esses 2 anos em regime integral nessas faculdades te oferecem. Então, é muito particular. No meu caso, eu comentei ali no início, né, essa minha gratidão que eu tenho pela ABEN, e realmente foi incrível, mas o simples fato de eu ter depois migrado para esse mundo de startups extremamente operacional, muito hands-on, né, é um outro ambiente, um outro contexto. E ter sido muito feliz, ter tido pô, né, um sucesso ali nessa jornada, tá meio nítido aqui na minha história, na minha, né, meu estilo, minhas aspirações, aquilo que me engaja. Eu estava buscando algo assim, algo operacional. Então, quando eu estava na BEM, fui fazer o mestrado, assim, olha, o que poderiam ser ali algumas possibilidades durante esse MBA? Empreender, explorar alguns outros aspectos. E desde o início, quando eu cheguei lá na faculdade, em Harvard, desde o início eu comecei a me envolver com os grupos de empreendedorismo. E foi, e para mim foi, assim, transformador em múltiplos aspectos. Um deles, sim, esse profissional, claramente, essa startup aí de compras coletivas, a gente tinha professores que estavam investindo, a gente tinha alumni que estava em conselho, a gente tinha projetos que serviram, que eu pude usar créditos do curso para envolver meus colegas de turma para trabalharem na empresa. Então, aquele ambiente, aquele, né, tudo aquilo foi super rico para executar e aprender com essa perspectiva até mais profissional. Mas de um ponto de vista pessoal, foi também super, 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 eu diria, transformador estar em um ambiente cheio de gente do mundo inteiro e de alguma forma, uma grande parte, muitos deles também perdidos com as suas carreiras, sem saber exatamente o que fazer. E muita gente que, especialmente, eu acho que nesse início de carreira profissional, né, eu tinha ido com os meus 25, 26 anos, se eu não me engano, a gente ainda está muito, muito cedo, a carreira vai ser muito longa, então a gente é muito inexperiente, né, em relação ao que vai acontecer. E por vezes a gente olha algumas pessoas ou algumas carreiras que a gente considera quase como assim de muito sucesso. Lembro naquela época eu tinha vários amigos de private equity, né, de IB, que estavam ali fazendo MBA de vários países, né, de várias nacionalidades, e muito, muito frustrados e infelizes, de certa forma. E poder trocar naquele ambiente que estava todo mundo ali em um sabático espiritual, em certos aspectos, foi muito legal. E eu me lembro que, para mim, ter feito a faculdade, ido para consultoria estratégica, era super frustrante eu achar que eu não era feliz ou que eu queria fazer algo diferente daquilo que eu estava tendo em consultoria. E ir para o mestrado e ver outras pessoas em situação similar e às vezes alguns que eu julgava até ingratidão aquele tipo de sensação que as pessoas tinham. Como assim você tem esse tipo de insatisfação? Foi uma oportunidade de abrir os olhos, né, e de dar dois passos para trás e começar a fazer essa reflexão, né, essa autorreflexão. O que você quer da vida? O que é ser feliz, né? E de realmente poder começar, porque é um processo, estar confortável com seguir carreiras não tradicionais. E naquela época, ser empreendedor era uma carreira não tradicional. Hoje parece meio. Hoje é não trabalhar em uma empresa como o Nubank é estranho, todo mundo quer, porque é o normal, é a moda fazer isso. Naquela época, eu trabalhava no Viva Real, a gente não tinha dinheiro, a gente ficava num prédio na Consolação, um prédio abandonado, do lado de mendigos, assim. E era aquilo, e era quase que um preço a se pagar, e era mal visto, né? E o meu ponto é que passar por aqueles 2 anos de mestrado e ter outras pessoas compartilhando a experiência foi fundamental para eu decidir me enveredar por esse caminho mesmo. Então, tem um aspecto que é muito profissional, sim, mas tem um outro aspecto que o mestrado te dá esse acesso, essa possibilidade de resetar as suas expectativas, de ver outros caminhos. Em resumo, acho que o que foi para mim nítido, estando ali em Harvard, foi os múltiplos exemplos de pessoas que eram muito infelizes depois de anos de formado, tendo feito mestrado. E a escola faz muito bem mostrar, o trabalho de mostrar isso, ela dá muita visibilidade disso, os testemunhos de ex-alunos que falam sobre felicidade e plenitude, satisfação pessoal no longo prazo, a escola faz muito disso, tanto pessoas infelizes com caminhos que não fizeram sentido, ou pessoas muito felizes com caminhos não tradicionais, ou que não vistos como que poderiam gerar esse nível de satisfação. E desde o início, ao longo desses 2 anos, isso era muito, muito claro. Em diferentes ambientes, nas aulas, em casos ou mesmo em outros fóruns. E para mim isso foi transformador, transformador. E eu sou extremamente grato por ter passado por isso. Não era normalmente o que as pessoas valorizam ou mesmo buscam quando fazem algo como um mestrado, mas para mim foi o mais legal.
É muito legal você compartilhar isso, porque eu vejo muitas pessoas fazendo, enfim, uma série de cálculos para ver se realmente vale a pena, porque a gente sabe que são 2 anos de dedicação integral, onde você não vai ter a remuneração que você tinha, né, aquela expectativa, mas tem muitos ganhos além disso. Então, acho que você está compartilhando que tem muito de reflexão e de experimentação que acaba desenvolvendo e pode te levar a caminhos que você nem imaginava antes de entrar, né? Isso é uma coisa bem interessante. Enfim, então, para você que está ouvindo a gente, né, e tem interesse, vai atrás, ouve as histórias. O Lucas está compartilhando aqui, né? A gente tem outros papos onde a gente também fala sobre pessoas que realizaram MBA. E, pessoal, já o spoiler aqui, tá? Ninguém se arrependeu das pessoas que a gente conversou, então fica a dica, tá? Enfim, agora voltando, vamos falar da Nomad, viu, Lucas? Você já comentou, você entrou depois que ela foi fundada. E eu queria entender um pouquinho da história, né? Como que surgiu a Nômade, qual dor ela viria a sanar e como é que foi a sua entrada lá? Conta um pouquinho.
Legal. Bom, a origem, né, da dor aí e do problema a ser resolvido, né, o que estava se querendo resolver, foi quando o Patrick, depois da saída do iFood, se mudou para o Vale do Silício. Foi com a família, a esposa, as filhas, enfim, passar um tempo no Vale do Silício, e lá se reconectou com outros amigos, empreendedores também. O Nader, que tinha fundado a sua empresa e vendido para o DocuSign, e o Eduardo Haber, que tinha trabalhado no mercado financeiro, tinha tido sua asset, enfim, e estavam todos ali, né, juntos no Vale do Silício e sentindo a dificuldade que era, mesmo eles tendo acesso, empreendedores de sucesso, a dificuldade que era navegar o sistema financeiro global, né? Seja ter uma conta, pagar alguma coisa, fazer a gestão do seu patrimônio, enfim, daí veio a dor. O mundo de tecnologia, e mais especificamente o mundo de tecnologia no mercado financeiro, tem, nos últimos 5 anos, tem mudado muito, absurdamente. Então, naquela época, muitas das soluções que hoje existem não existiam. Muito da regulação que hoje existe não tinha naquela época. Então, era um mundo diferente. E o que eles começaram a se perguntar é: não é possível um brasileiro que more no Brasil, que vem para cá, conseguir fazer transações de forma simples? O sistema financeiro brasileiro, ele tem alguns aspectos muito mais avançados do que os de outros países, que têm legados e certas dificuldades para de usabilidade e experiência de cliente. Então, estiveram ali tentando explorar o que, que era legal, o que, que era legítimo, o que, que não existia nenhum impedimento regulatório, mas que ainda não tinha uma solução disponível. E não existia essa solução digital simples para se fazer o que hoje é o propósito da Nomad, né? De abrir uma conta assegurada pelo FDIC, que é o equivalente ao Fundo Garantidor de Crédito lá nos Estados Unidos, para enviar dinheiro, fazer essas remessas internacionais de forma simples, digital, e fazer barra receber pagamentos, guardar dinheiro, deixar o dinheiro ali na conta para evitar a depreciação e problema com volatilidade, que a gente sabe que a gente tem, investir em produtos financeiros nos Estados Unidos, que até então eram quase que de exclusividade da classe média alta, na verdade, mais do segmento private, né? Mais do que classe média alta, e também gastar, fazer uso desse dinheiro usando um cartão, que o simples fato de ser um cartão americano faz com que você economize mais de 10% quando comparado com o uso de um cartão brasileiro quando você gasta lá fora, seja por IOF / spread cambial. Então era essa a intenção. E aí evoluiu-se para entender, seja com a legal opinion de advogados, conversando com parceiros, que era possível sim construir uma solução. E daí veio essa ideia, há alguns poucos anos. Primeiro, então, eles se mobilizaram ali para fazer uma rodada aí de capital semente, um seed, né, entre eles, / alguns outros contatos, amigos próximos, anjos, enfim. E essa etapa inicial foi ao redor de construir, de pensar esse arcabouço regulatório que permitiria oferecer essa solução nos Estados Unidos para um brasileiro estando aqui no Brasil. E daí evoluiu a ideia. Antes de lançar o produto, né, o Gabriel, que é um dos sócios aqui, co-founders, que era o CTO também lá do founding team de iFood e veio aqui para a Nomad como CTO também, já começou a colocar o time aqui para começar a estruturar essa solução e montar a solução. E nesse momento também que eu comecei a me envolver, depois que o time já estava ali avançando em alguns aspectos no desenvolvimento da solução, comecei a me envolver para me juntar ao time. Eles estavam procurando alguém para ter o chapéu de CEO, para fazer a gestão e sócio aqui da equipe. E foi daí que as coisas evoluíram. Então, acho que é um pouco disso da história inicial.
Bom, Lucas, então, acho que para resumir um pouco dos produtos da Nomad, né, entendendo um pouquinho, aí você vai até esclarecer um pouco melhor. Então, tem a conta em dólar, a possibilidade de ter uma conta em dólar é de uma forma razoavelmente democratizada, dado que você comentou, e isso era o que eu conhecia do mercado, né, o segmento private, que são pessoas que têm bastante patrimônio financeiro, que tinham essa possibilidade, hoje já foi, já se abre bastante. O cartão de débito. Então, o cartão, eu tenho meu cartão aqui, já usei, gosto bastante, comentei com você até antes do episódio, que permite que o usuário também faça suas compras e reduza algumas taxas, e a possibilidade de investir. Então, a pessoa pode investir através de algumas carteiras administradas. Depois acho que vale a pena você esclarecer um pouquinho sobre esses produtos, tá? Enfim, se você quiser comentar um pouco, acho que vale a pena até como que funciona, né, a experiência do usuário, como que ele pode abrir uma conta, como que funciona o uso do cartão de débito, qual a diferença, até abordando um pouco mais disso que você comentou das taxas, qual que seria a diferença, como que a pessoa realiza o câmbio e coloca seu dinheiro em dólar e depois a parte de investimentos.
Legal. Bom, a abertura da conta é um processo. Somos um neobank, um banco digital, né? Então, 100% do processo é digital. Existem três blocos que são relevantes aqui na construção do produto. Um bloco é a conta, com esse sistema bancário mesmo para o consumidor, que fica lá nos Estados Unidos. E a gente precisa, então, no processo de abertura de conta, fazer essa checagem e um processo conhecido como KYC, Know Your Customer, que é um processo de validação desse cidadão, para que os parceiros e as autoridades lá nos Estados Unidos estejam confortáveis com a presença desse cliente no sistema financeiro americano. Este processo de Know Your Client, de verificação do cliente, ele acontece então em três esferas: uma, nesse sistema bancário americano; duas, no sistema de investimentos americano, então a gente também precisa fazer essa verificação; e três, como a gente tem esse propósito de oferecer esse acesso para o brasileiro que vai acessar o mundo financeiro global através dessa plataforma em dólar nos Estados Unidos, a gente também tem uma remessa plugada nessa solução. Então, por isso, a gente também precisa fazer essa verificação e essa validação aqui com a parte de, né, com um parceiro que cuida da parte de câmbio no Brasil. Então, o processo de criação da conta, ele exige essa validação do histórico, que a gente conheça esse potencial cliente, que ele esteja validado nessas três esferas. Isso é um processo digital simples, que hoje grande parte dos serviços financeiros digitais aqui no Brasil já trabalha dessa maneira, com preenchimento de informações básicas pelo app, super rápido, com validação da documentação através de foto barra vídeo, e alguns background checks que são feitos com os nossos parceiros por trás dos panos. Esse processo, na grande maioria das vezes, leva menos de 24 horas. Grande maioria das contas é aberta em menos de 24 horas com a validação. Às vezes existe algum tipo de pendenciamento, alguma verificação adicional. E depois dessa abertura de conta, a conta está pronta. É uma conta nos Estados Unidos, pronta para ser usada. É uma conta gratuita, sem nenhuma, né, taxa de manutenção, nada disso, assim como o cartão de débito. Para se ativar esse cartão, a única necessidade é que a conta tenha algum tipo de, esteja ativada com fundos, né? Então é necessário fazer essa remessa internacional. E aí, com isso, o cartão já é ativado. Também temos um cartão físico, pode ser solicitado. Hoje a gente está fazendo a postagem aí desse cartão de forma gratuita para 100% da nossa base. Acho que esse esforço inicial aí de dar acesso aos clientes, a gente se propôs a fazer a remessa sem custo para os clientes. Esse cartão hoje ele é produzido nos Estados Unidos, então naturalmente demora um pouco mais para ele chegar aqui no Brasil. Ele pode ser entregue ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Mas, enfim, assim como o cartão virtual, que já é ativado com qualquer fundo, o cartão físico também, para ser pedido, ele só precisa ter ali algum saldo em conta. E o terceiro bloco disso tudo é a parte de investimentos que você comentou. A gente tem hoje carteiras administradas pela Nomad. A gente faz a gestão dessas carteiras. A gente tem os portfólios de risco ali para os perfis conservador, moderado, mais agressivo. São carteiras formadas por ativos em dólar, né, todos nos Estados Unidos. E além dessas carteiras, a gente tem carteiras temáticas que tentam agrupar ali ativos que satisfaçam a certas condições, a China, ativos que têm, né, exposição à China. Tem um que se chama Never Bet Against America, que é um dos mais comentados e acessados. Cannabis, tecnologia. Então, existem algumas diferentes carteiras administradas ali que a gente faz a gestão. E a gente já tem em teste com algumas centenas de clientes aí ativos e fazendo uso da nossa solução de broker, em que os clientes podem comprar, vender ativos individualizados, ações, ETFs, tudo isso já está em produção. Em algum momento aí a gente está avançando com as validações e com os testes para liberar para 100% da base. Mas essa é a solução que está já em produção.
Muito bom. E aí, falando um pouco de modelo de negócio, Lucas, você falou da remessa, do câmbio, acho que isso vale a pena até comentar sobre as eventuais taxas, porque a experiência do público geral em relação a câmbio, eu lembro de uma vez eu fui viajar para o Uruguai, viu, Lucas? E aí eu precisava isso no passado, eu ainda não tinha conta na Nomad. E eu tive que fazer uma remessa para poder reservar um almoço em uma vinícola bem legal lá no Uruguai. Fui lá, bancão tradicional, não preciso falar o nome aqui, mas o valor ele me surpreendeu de forma muito agressiva e não foi positivamente, foi negativamente, enfim. Então a remessa era muito cara, a diferença, o spread entre o que era de fato o câmbio e o que eu paguei no câmbio foi muito alta. Então acho que esse é um ponto relevante, imagino que vocês têm o spread também dentro do modelo de negócio, mas eu quero saber qual que seria o diferencial em relação a esse spread caro que eu paguei lá no passado. E se tem outras formas com as quais a Nomad ganha dinheiro, seja dentro das carteiras administradas, como que funciona? Qual o modelo de negócio? Conta um pouquinho também.
Claro. Como é que eu posso dizer? Quando a gente fala de diferencial de uma fintech, muitas falam da mesma coisa, né? De fazer frente à dificuldade barra aquilo que são problemas do sistema financeiro legado, tradicional. E, então, não é para falar mais do mesmo, né? Mas a gente tem esse propósito de simplificar essa vida financeira, no nosso caso, global. A gente trabalha numa dimensão que acaba não sendo prioridade para nenhum banco, né? Ou mesmo, até hoje, nenhuma fintech das existentes mais robustas. Normalmente as fintechs estão operando numa dimensão que é a dimensão de um certo país, ali, de uma certa jurisdição, mas não necessariamente justamente nesse ambiente transfronteiriço. Né? E a gente está ali, a gente foi precursor em lançar essa conta americana para brasileiros. E o propósito é seguir simplificando isso. E o simplificar trazendo transparência, trazendo eficiência, né? E por vezes é fazendo menos, né? Às vezes a gente pensa que tem que fazer mais, mas não, às vezes a gente tem que fazer menos, tem que diminuir essa experiência, tem que encurtar, tem que fazer com que certas etapas não existam. Então, é quase que, assim, para pensar no sucesso de um cliente usando um serviço da Nomad, ele deveria praticamente nem perceber que ele usou o serviço que é a Nomad. Deveria cada vez mais ter como norte aqui, é o que a gente tem, encurtar essa experiência, diminuir, né, fazer com que seja mais simples cada uma dessas etapas. Porque a gente entende que o cliente quer. O cliente não quer mandar o dinheiro, ele quer é ir na vinícola. É isso que o cliente quer, né? Então, o mandar o dinheiro, o pagar, é um meio, não é um fim. E é um super desafio a gente. Então, se é isso, eu tenho que fazer com que o mandar dinheiro e usar o dinheiro seja imperceptível. Se ele estiver pensando na Nomad, é bem possível que ele teve algum problema com esse processo, que é um processo que não está legal. Então, esse aqui é um desafio. A gente está entrando para oferecer uma solução que é um meio e para um fim que o cliente espera. Dito isso, a remessa dentro dos produtos financeiros que a gente oferece, ela é ainda mais um meio para outras finalidades. Então, a remessa é uma forma de você alimentar a sua conta para fazer uso desse montante, seja via cartão, seja via saque, fazer um investimento. Então, existem outros fins, e a remessa é só um canal, só um meio. E a forma de se monetizar, ela é sempre uma discussão que evolui. A gente hoje, sim, a gente tem um fee no spread desse câmbio, mas potencialmente a gente poderia oferecer essa remessa gratuita ou só para cobrir custos, sabendo que a gente vai ter outras fontes de receita mais à frente. No nosso caso, a gente tem, eu diria, três fontes de receita principais. A remessa, sim, é uma delas. O uso do cartão, que a gente recebe uma taxa que se chama interchange, que vem do estabelecimento comercial, não do cliente, e a gente tem uma remuneração em cima dos produtos de investimento também. Mas isso é um ponto que está sempre em discussão, porque talvez tenha certos pontos que a gente nem queira, seja por estratégia, seja por posicionamento, não faz sentido a gente cobrar em um certo lugar para cobrar em outros. Então, tem essa discussão que é contínua. Remessa, no nosso entendimento, é um meio e é uma commodity em grande parte. Nenhum produto financeiro digital é 100% commodity porque tem uma experiência associada, mas em grande parte ela é uma commodity. Então, a gente sabe que precisa ser competitivo. Ainda assim, o que mais importa é o que vem depois, é fazer o uso, né, e satisfazer a essa necessidade dos clientes. É isso que a gente está sempre pensando, como que a gente pode simplificar esse processo para que ele nem lembre que ele está fazendo uso de um produto financeiro, o que importa é a experiência.
Isso é muito interessante, de fato, é ver como um meio e para tentar tirar qualquer tipo de atrito entre o que o cliente de fato quer, né, e essa todo esse caminho. Mas eu vou te falar que a minha experiência foi muito positiva justamente porque eu não tive nenhuma surpresa. E realmente a taxa foi muito mais interessante, essa diferença, vamos dizer, entre o que seria o câmbio comercial e o câmbio que de fato é executado na remessa. Está tudo bem descrito na hora que faz a remessa. Isso, para mim, me dá uma grande segurança. E aí, para a gente falar de segurança, você comentou sobre um análogo aí do nosso FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, só para explicar um pouquinho para o pessoal, dentro da Nomad, a pessoa que tem interesse em abrir sua conta, em usar o cartão ou em investir, como é que ela pode se assegurar de que o dinheiro vai ficar lá, de que está tudo seguro? Como que funciona essa segurança de vocês?
Legal. Então, a conta é uma conta americana e, de fato, ela está plugada no sistema financeiro americano. E a gente trabalha com parceiros, né, que nos oferecem, né, esse tipo de seguro. E o seguro, né, o órgão segurador ali é o FDIC, que garante que todas as contas de banco tem esse seguro de até 250 mil dólares, todas as contas individualmente. Então, é até por isso que existem esses processos prévios de verificação das pessoas, né? Porque, de fato, a gente está ali trabalhando em um ambiente regulatório americano e a gente precisa tá alinhado com tudo que está sendo praticado e pedido por ali. Então, a gente faz todas essas verificações, tem todos os processos internos, trabalha com os cheques necessários, com os parceiros e com os reguladores, para que a gente possa fazer parte desse ambiente, para que as contas possam estar asseguradas. Então, acho que é uma garantia adicional aí, que se acontecer qualquer coisa que a gente não espere, se a Nomad quebrar, se de um dia para o outro a Nomad deixar de existir, o saldo dos clientes vai estar garantido em até 250 mil dólares.
Pois é, isso dá muita segurança, né? Porque, de fato, a gente espera ter, quando uma pessoa vai investir aqui no Brasil, vai, enfim, adquirir um CDB, algum produto de renda fixa, a pessoa tem isso também como uma segurança. Então, é importante, né? Claro que a gente espera que a Nomad continue por muito tempo oferecendo esse tipo de benefício para os clientes, mas eles têm também essa segurança, isso é muito importante. E agora, para a gente encaminhar o nosso bate-papo aqui para o final, Lucas, é o seguinte, vocês hoje, qual que é o tamanho da equipe da Nomad hoje?
Deve ter algo como 180 pessoas, alguma coisa do tipo.
Imagino que vocês estão contratando aí, deve estar buscando pessoas boas aí para complementar o time. E é o seguinte, né, quando a gente fala de contratação, de buscar talentos, eu acho que é interessante você compartilhar a sua visão do que você busca quando você vai tentar achar alguém para tocar algumas operações da empresa, pessoas que você quer que contribuam para a Nomad, para o crescimento da Nomad, para consolidar um modelo de negócio ou mudar o modelo de negócio. Enfim, eu queria as suas impressões sobre o que é importante ter numa candidata, num candidato, que vocês levam em consideração, que você acha importante.
Legal. Bom, o bloco todo de cultura e de pessoas, acho que por ter vivido uma experiência anterior e ter visto na prática, né, a importância que ter esses pilares, quaisquer que sejam, desde que sejam consistentes, né, com a sua cultura, com aquilo que você espera na construção da empresa, é importante fazer com que todos estejam alinhados ao redor de pilares, que sejam princípios fortes, né? Mais uma vez, existem muitas culturas diferentes, né? Algumas mais de comando e controle, outras mais horizontais, e todas podem ser culturas fortes, e que dentro, né, se elas tiverem ali as cerimônias, os ritos, os processos alinhados com aquilo que se prega, elas podem funcionar super bem. E aqui na Nomad a gente tem nossa própria cultura, né? E a gente tem o nosso próprio modo de fazer as coisas. Quando a gente cresce muito rápido, é claro que a gente traz muita gente para esse ambiente, a gente acaba recebendo muita influência de todo mundo nesse ambiente. Mas ainda assim a gente tenta fazer com que, à medida que a gente vai construindo, a gente vai seguindo por um norte que a gente entende que é o importante, que é o relevante. Isso vem muito, sim, dos fundadores, né? Os fundadores barra os primeiros nômades, né? Assim, o grupo inicial acaba sendo um norte ali para a organização como todo. No nosso caso, a gente tem aqui nossos princípios. Não vou aqui falar muito a respeito deles, mas tem uma coisa que é muito importante para os fundadores desde o início, que é essa próxima experiência, diferente das anteriores que a gente tinha tido. A gente quer que ela seja mais leve. De alguma forma, um dos princípios que a gente tem é que tem que ser legal. Se não for legal, a gente não estaria aqui. E a gente espera que as pessoas que se juntem a nós, né, nessa jornada aqui, não vai ser fácil, não vai ser difícil. A gente, talvez há alguns anos, falaria, a gente está aqui concorrendo com o Itaú, com o Bradesco, mas agora a gente está aqui correndo com os Nubanks da vida, né? É super complexo. Então, sim, é uma jornada complexa, é super desafiadora, e para valer a pena tem que ser legal. E a gente espera que as pessoas entrem aqui com esse espírito, com compradas com o que é isso que a gente tem feito, isso que a gente acredita. Acho que esse é um dos aspectos ali, né? E de alguma forma acho que isso envolve tanto a parte de colaboradores engajados, mas também uma vontade, um ímpeto que vem sim dos fundadores e que deveria ser compartilhado com todos, de impactar, de a gente quer sim fazer um negócio que seja relevante. Já tivemos nossas experiências, somos felizes com o impacto que a gente causou na nossa história. A gente está aqui para fazer algo de impacto. Então, talvez isso seja uma parte mais emocional, né, do que a gente busca como parte da cultura, mas sim, isso é, na Nomad, essencial para que se tenha sucesso a longo prazo quem entra. De uma forma, dando um passo mais para trás e olhando o nosso momento, o nosso contexto, a gente ainda está em uma etapa de construção de unidades de negócio, de produtos, de soluções que nem existem ainda e que exigem de nós uma mistura de uma habilidade mais idealista e criativa em busca de soluções, mas também pelo simples fato de estarmos trabalhando em um ambiente regulado aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, mas que já estamos expandindo com alguns produtos para o resto do mundo, isso exige uma habilidade, um conhecimento técnico que é crítico para a gente conseguir também lançar produtos que já venham aderentes ao que é esperado no mercado. Então, a gente tem um pouco desse mix, essa mistura de espírito empreendedor, né? Essa habilidade de execução e, por vezes, uma habilidade até de consultoria mais generalista, a gente fala jack of all trades, mas também para certos blocos, para certos projetos, habilidades muito específicas de negócio, com certas experiências que são relevantes. Então, acaba sendo um pouco dessas duas naturezas, dependendo do produto, da área, enfim.
Muito bom. Então, você que está ouvindo, a gente tem interesse em participar do time da Nomad, fica atento, né? A gente vai, enfim, divulgar, a gente, como parceiros aqui também da BTC, a gente divulga as vagas quando tiver alguma posição, alguma coisa interessante para você, e você sabe onde pode encontrar as oportunidades que a BTC divulga, tá? A gente vai deixar o link do nosso grupo exclusivo e também dentro da rede Alumni da BTC, para você ficar atento que a gente ainda vai divulgar essas posições, tá? Lucas, a gente está chegando no fim do nosso papo, então, primeiro, queria muito agradecer a sua disponibilidade, o tempo para bater esse papo aqui, trazer muito ensinamento, muita experiência legal para o pessoal que está ouvindo a gente, e queria que você deixasse aí um recado final, falando sobre o site, como que a pessoa pode dar os primeiros passos aí para abrir sua conta, e também se tem alguma oportunidade, alguma vaga, se você tiver algum lugar onde isso possa ser divulgado, onde a pessoa pode procurar, também deixa aí para a gente. O que mais você quiser adicionar nesse bate-papo.
Legal. Bom, aqueles que ainda não forem clientes da Nomad, a gente super recomenda a abertura de uma conta gratuita, né, para já aprenderem de forma rápida, simples, eficiente aí a navegar nesse mundo financeiro global. Nomad, NOMAD, sem o E no final. Você consegue baixar nas app stores e rapidamente ali pelo aplicativo fazer o cadastro, enfim, super simples. E como vocês vão ver, deveria ser super intuitivo o processo e a gente espera que todos se aproveitem aí dessa simplicidade que é a experiência de ter uma conta americana em dólar gratuita que funciona desde agora, se você quiser comprar na Amazon, por exemplo. Então, fiquem à vontade para usar. Feedback super bem-vindos. Pode me mandar aí pelo LinkedIn, acaba sendo, eu acho, o canal mais fácil para eu receber. E vagas também LinkedIn. A gente tem algumas plataformas, mas pela página da Nomad no LinkedIn, a gente tem ali, todas as vagas são divulgadas. A gente tem crescido bastante, eu acho que esse mês deve ter entrado agora em março. Semana que vem, não sei exatamente que dia que a gente vai divulgar, mas estamos em março. Em março a gente deve ter umas 15 a 20 pessoas começando devemos seguir nesse ritmo até o final do ano. Então, muitas vagas em todas as, em literalmente todas as áreas, das mais técnicas, as de operação, enfim. Então, acho que por ali é o canal mais fácil para se ter acesso. E a gente sempre recomenda que acessem sempre, porque sempre vão surgindo novas vagas. Acho que é isso. Estou aqui sempre muito à disposição para receber feedbacks e sugestões, então LinkedIn acaba sendo o canal mais fácil.
Muito obrigado, Lucas. Adorei o papo. Acho que a gente falou aqui sobre uma série de aspectos, desde a formação, carreira, mestrado fora do Brasil, né, até os aspectos mais interessantes do modelo de negócio da Nomad. Para você que está ouvindo a gente, então, os links estão aqui na descrição, tanto para você abrir sua conta dentro da Nomad, aproveitar na prática, como o Lucas falou, é gratuito para abrir sua conta lá, é rapidinho, a experiência é boa, e eventualmente você já pode tentar, né, fazer sua primeira remessa, fazer uma primeira compra e ver como é que é a experiência, porque a experiência prática, ela realmente é indescritível. A gente pode falar bastante aqui, mas se você puder ir lá baixar e fazer a sua experiência, acho que vai ser mais interessante ainda. Então, queria muito agradecer, Lucas, de novo, obrigado pelo bate-papo, e obrigado você que acompanhou a gente até agora, né, tanto no podcast como no YouTube, e a gente se vê, claro, no próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.